Sérgio Duarte, criador do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio da Alegria de Viver, dos grandes, em direto, sexta-feira, adeus fim de semana. Não, adeus semana.
Adeus, adeus semana. Semana.
É a última semana em muito tempo, com dois dias. Não é? Porque dezembro.
Dois dias.
Com menos de cinco dias, porque dezembro tiveste os feriados todos.
Ah, certo.
De dezembro, mais Natal, mais agora passagem de ano, o pessoal está mal habituado. As semanas vão voltar a ser grandes.
Ah, sim. Semanas normais,
normais.
É isso?
Por isso, pá, aproveita este fim de semana, porque a seguir vai doer. Não é? Janeiro é um mês duro.
Isto mesmo.
Janeiro é a segunda-feira dos meses, costuma-se dizer.
Porque viver é uma alegria.
Às vezes.
Epá, nunca ouvi o janeiro é a segunda-feira dos meses.
Sim, nunca ouviste que janeiro é sempre o mês que demora mais a passar.
Mas faz sentido.
É. Costuma-se dizer isso.
Pronto.
Ok, connosco o regresso à VFM do João Fakir, comediante.
Ah, como é que é, malta?
Aqui de perto, de Santa Maria da Feira.
E só não veio antes porque estava mesmo banido. E ele, tipo, tem uma ordem de restrição de 2 anos, 6 meses.
Eu acho que já passou. Já passou,
foi levantado e pôde entrar.
Pode entrar.
A pulseira eletrónica que ele tem no tornozelo não acusou à entrada, não, não, não. Portanto, é pá, bem-vindo.
Encostei no telemóvel.
Mas olha, tinhas um projeto a começar agora, não tinhas?
Tenho. Então. Vai começar.
E podes revelar?
Posso, tranquilo. Chama-se Bromance e vai ser um podcast. E agora há muitos podcasts de relações e de casais, e todos os casais têm um podcast. E como a minha namorada não me quer aturar mais, muito menos em conteúdo.
Íamos fazer um podcast de casal?
Não, agora foi só brincadeira. Mas achei que poderia haver mais um podcast de casal, de relações, mas porque não com amigos sobre amizade.
Okay.
Então vou convidar sempre amigos meus de espectros diferentes.
Uhum. Alguns estudiantes, amigos.
Não, aquilo são 5 e vão rodando.
Ah, pronto.
Ah, okay. É que eu juntava aí em 2 episódios.
Sim.
E estava feito.
Depois... Vou correr os meus amigos todos. É uma minissérie de 3 episódios.
É assim.
E pai, 3 episódios são a mãe,
não é? Se que tiver 3 episódios, é mais longo do que alguns projetos que já aconteceram por este país fora.
Sim.
Não, então vai ser um bocadinho por aí. E depois vou ter alguns episódios assim, meio pontuais. O meu pai já me prometeu um episódio.
Ah,
é lógico que não vai ser um convidado recorrente, porque lá está, não tem paciência para maturar mais. Mas podemos falar um bocadinho de a nossa relação durante algum tempo foi de uma forma, e depois eu também tornando-me mais adulto mudou um bocado, e agora somos praticamente 2 amigos. Então vai ser por aí
isso é fixe.
Que vai surgir podcast.
Sabes o que é que eu gostava? Que houvesse um podcast de relações, mas de malta da geração dos nossos pais, a falarem uns com os outros. Sabes, com aquela tensão rancor. Toda, aquele rancor, sabes, de todos os sonhos destruídos.
Aquelas indiretas.
Porque
aquelas
muito,
indiretas.
Isso não é, não é psicoterapia de... Ai, tu fazes isto e fez aquela coisa muito... Não, ali mesmo, duro, sabes, tu ouves e tu pensas... Peraí, pá,
e a mais isso já existe. O quê? Isso é a quadratura do círculo. Aqueles debates de futebol e não sei o quê.
Não, mas mesmo casal com muita frente, uma coisa mesmo triste, dura, negra.
E a meio sair um daqueles assim meio... Eu avisei que só devíamos ter tido um filho. Sabe? Posso com um filho ouvir aquilo.
É, e ainda me questionas porque é que eu dormi com a tua irmã. Não é assim ter estas revelações assim, pá.
Ah, sim, mas isso mesmo não sendo um casal tão velho, é isso que eu acho que falta nos podcasts de casais. Discute-se pouco.
Epá, sim. Pá,
é tudo muito... a nossa relação é de muita comunicação e dá-nos tudo muito bem.
Não, acaba por ser esta cena de... Deve haver tensão, mas é aquela tensão... Isto traz engagement, sabes? Não sou a...
Opa, mas eu ouvi os episódios do Guilherme Fonseca. Havia alguma tensão. Mas depois eu vi no programa da Joana Marques, ela analisou. Eu não sei se são betos, eu nem sei. Não sei o background deles.
Epá, são novos betos. Mesmo que não sejam, percebes, de
Lisboa é betos.
São abaixo de Coimbra.
Abaixo de Coimbra não há, percebes?
Mas
eu quero ver um podcast de casal de Trás-os-Montes. Percebes? Mesmo duro, profundo, percebes?
Que só veem.
Sim, uma freguesia profunda de Mirandela.
Um casamento arranjado.
É isso,
um casamento arranjado.
Sim.
Chamado juntar os trapinhos.
Sim.
E se for possível, os 2 gays que só estão com outro porque a família fica desiludida.
Sim, é isso.
Quer dizer, mas aí nesse tipo de casais pode haver alguma cumplicidade, que é pá, tu estás a fazer o jeito a ti e tu a mim, não é?
Opa, ou aqueles casais novos que seguem carreiras em que ele é GNR e está deslocado, percebes? O gajo é de Nelas. Sim. E está deslocado em Lamego durante 3 anos, arranjou outra família lá porque se sente sozinho.
Iam ter tempo para um podcast. Iam ter tempo para o podcast.
Iam ter tempo para o podcast. Para gravar.
E tinha dois, um com a família de Nelas e o outro.
Isso era fixe, meu.
Pá, eu agora estou em bem projetos.
E ele mas tinha de ter um feed para cada um dos episódios, senão eles descobriam-se as famílias.
Epá, vamos abrir uma produtora de podcasts de relacionamentos, mas tem de ser alternativos.
Sim, opa, um conceito engraçado era podcast de inimigos também. De pessoas que se odiassem.
Certo, mas aí depois costumava haver muito aquela cena.
Isso é o dia seguinte.
Esses sim são de futebol.
E com o Pedro Guerra e não sei o que, eles detestavam-se todos.
Sim, o Pina e o Guerra, aquilo acho sim. que ajudou mesmo a sério.
Pá, sim, mas que já disse, não é? Os opostos atraem-se. Vamos ver aqui duas pessoas. Um da ciência.
Não, mas isso não é inimigos. Mas isso não é inimigos.
Pá, mas é mundos opostos. Ai, estás a dizer inimigos e inimigos.
Inimigos mesmo, pessoas que se odiassem.
Putin e o Zelensky mesmo dali. Podcast dos dois.
Um chaval que tenha sofrido muito bullying na escola, mas que agora, sabes, está bem da vida.
Sim.
E fazer um podcast a convidar os bullies todos.
Ah, sim, mas esfregados na cara.
Sim,
o sucesso.
Imagina, alguns têm que gravá-los à prisão e assim, sabes?
Sim. Ah, sim. Eu gostava disso também. Olha, estás a ver? Eu, por mim, abri uma
há boas ideias.
Há boas ideias. Há muita falta de consecução.
E falta de podcasts.
Há falta. Um gajo não consegue encontrar podcasts hoje em dia. Não há nenhum.
A podcastosfera portuguesa está muito pobre.
Mas de que podcast casais? Há aquele que esses sim são dois influencers.
O da Mafalda e do Rui.
Sim.
Do Rui,
sim. E eu vi no da Joana Marques, pelos vistos, assim é que o gajo é mesmo infantil, não é?
Epá, não sei.
Do que dá a entender é que ela toma conta dele.
Pois.
Ah, é?
Sim,
é.
Que era aquele. Epá, não sei,
é
das compras.
Tornaram-se bem conhecidos com aquilo. Epá, eu não. É Beto. Não tenho paciência para aquilo.
Epá, eu gosto muito disso.
Sim, cada episódio é enunciado Pablo.
Pois é isso, é aquela cena de... Opa, e aquela, faz-me muito lembrar aquelas conversas da Rádio Cidade. Opa, já te aconteceu? Tu às vezes, opa, tu vais pelo corredor da casa e... Pá, e apanhas uma toalha no chão e tropeças. E também te aconteceu. E com todos a gargalhar. Epá, são coisas mesmo inusitadas.
Nesses programas de rádio jovem, há sempre um deles... Tem uma tarefa muito importante que é: eu sou o riso enlatado deste programa.
Ah, sim, é isso.
É. Tem de existir.
Mas é o riso enlatado, nós já falámos
disso. Mas que é uma coisa desproporcional.
Sim, que vai ao topo.
Felizmente
muito rápido.
Nós não precisamos disso.
É um que vai ao topo muito rápido e desiste imediatamente,
sim,
não é?
Sim, é isso. Já me aconteceu a toalha.
Sim,
e então seguimos agora com a música.
E então, e a seguir, o que é que tu fizeste? É muito isto.
E agora vamos fazer aqui uma dinâmica com perguntas que são um bocado desconfortáveis.
Exato. Mas olha, no bromance, tu vais então falar com amigos sobre amizade, sobre cenas que fizeram. Vais ter aquela cena de hierarquizá-los, não é? Porque tipo, há sempre ao melhor, há depois aqueles.
Ah, também era fixe que
nessa tipo top 10 do Wi-Fi.
Tu dizeres mesmo. Sim, o bromance é o meu top 10 de amigos. Vamos começar pelo número 10. Olá!
Olha, agora tenho medo de já ter episódios gravados.
Mas olha, faz de propósito para. Já não dá então, era deixares um de parte e lançares o podcast.
Sim, e só lançares de propósito. Podcast, dizer, opa, e ires dizendo: olha, não perca o próximo, já estão todos gravados, já convidei todos os meus amigos. Aí, e a seguir, sempre que acabas um, ligas ao teu amigo. Já ouviste o novo episódio? Aquele que
não ligas a esse sequer, lanças e dizes: pronto, já terminou o nosso toque de amigos, vamos então dar a volta. E depois falas com esse, ele já aguardar o ressentimento todo.
E gravo com e desse amigo que eu gravar,
faz um podcast.
E há um episódio, e infelizmente há um episódio que eu gravei, só que entretanto a amizade terminou e por isso esse não vai ser lançado.
Ou então convidas um gajo.
Um dia, quando tiver um Patreon, eu vou lançar esse episódio com a amizade que já
antes
terminou.
Antes disso, tens de o preparar, que é ires falando muito mal de alguém específico que vai fazer parte dos episódios do Bromance.
Eu pensava que é sobre esse.
Ou convidas um gajo que nem sequer é teu amigo, tipo um gajo qualquer.
Sim, tens de deixar um de fora e depois vais fazer um episódio especial em apanhados, onde fazes um podcast à parte com esse mesmo teu amigo. Opa, para ele desabafar. Só ele insultar-te durante 50 minutos.
Não, mas de certeza que conheces. Pelo menos um ficaria super ressentido se tu falasses com ele.
Sim, tem.
Pronto.
Tem.
Ou seja, é escolher esse. Trollá-lo assim durante
um mês. Mas vai 20 episódios.
Sim.
Já está a dar a volta. Sim. Já levei a minha mãe.
Sim, sim. E ires dizendo, apá. Eu quis mesmo fazer 20, eu não sabia se tinha 20 amigos e já estou mesmo aqui a esticar a corda, mesmo à frente de uma pessoa, e ele. E eu, meu? E eu? Porque é que
e ele não sabia. Convidas um gajo, olha, eu conheci-te a semana passada, nós criámos aqui logo uma ligação, eu tinha de convidar para o meu podcast.
Por acaso eu gravei, já gravei um episódio com uma pessoa que por acaso conhecia este ano.
Pois, ou seja, este ano?
Sim. Este ano, okay. 2023.
Isso,
eu ainda estou naquela fase que queremos chamar
de nem dissemos às pessoas que nos falávamos com elas há um ano.
Dissemos desde o ano passado.
Desde o ano passado.
Vamos fazer aquela piada.
Mas espera, semana passada era quê? 2023.
Era. Portanto, não havia perdemos a oportunidade de fazer uma grande abertura.
Perdemos a oportunidade, carago.
Opa.
É, pá, pois.
Já não gravávamos desde o.
Bem, vamos começar de início.
Pronto. Ok, vai.
Opa, sim, mas tens um que conheceste agora. Sim, ou seja, deixa para trás o teu melhor amigo de todos.
E depois aquilo que vamos fazer, que eu quero fazer, é, por exemplo, nesse episódio com esse amigo que eu criei muito recentemente, é possível. Como é que funciona o criar amizades já numa idade.
É difícil. Adulta.
Pois é difícil, é um tema que me interessa, por acaso.
Depois vou ter também um que é meu amigo desde a infância, e vamos falar sobre amizades que perpetuam desde a pré até agora.
Ok.
Com o meu pai, amizades entre. Com a minha namorada, amizades. O casal também é um casal de amigo.
Uhum. Não deve ser.
Não deve ser.
É inimigos.
Sim, mas quando ela disser, só queres sair com as tuas amigas. Não, nada também. O casal não, são amigos também.
Mas olha, e aqueles amigos que foram teus amigos muito próximos e depois, pá, deixam de se falar, mas sabes que continua teu amigo.
Sim,
pá, mas... eu tenho um representante desses que ficou do liceu e não nos falávamos desde que terminámos o secundário. Depois seguimos
do
caminhos.
Cavaco?
Não, o Cavaco era só até o nono, que é uma liceu
pós-secundário.
Pós-secundário. Já para passar o quinto ano, aquilo sabe Deus, quando nós tratamos décimo segundo, não valia a pena. Era infraestruturas para estarem desocupadas.
Ok.
E não falávamos desde terminar o secundário e encontrámos-nos há pouco tempo. E eu já estava com as ideias do podcast e aquilo criou-me. Okay. Notámos que parecia que não tinha passado tempo nenhum. Sim. E até é sobre isso que falámos
isso é engraçado.
Nesse episódio. E recordámos também algumas histórias da escola e até ficou no ar de um dia tentarmos fazer um episódio com aquele que foi o nosso professor favorito.
Ah, isso é fixe. Aconteceu-te, por exemplo, já gravaste alguns, não foi?
Sim.
Aconteceu-te, por exemplo, malta que não está habituada a fazer isto, de sentir ali alguma retração de... Epá, está aqui o microfone, estou a ser gravado, fico autoconsciente.
Por isso é que, para já, está fora de questão imagem no podcast.
Okay.
Porque já só o som já retrai algum pessoal.
Uhum.
E então, se eu puser imagem, então aí é que é tipo... Ah, está ali uma câmera.
Sim.
Mas sim, o truque que eu faço é... Aquilo já está a gravar. E vamos conversando primeiro um bocado. Ele já está,
parecer que
já
começa a meio, não é?
Quase. Ele já está a usar o microfone. Sim. E tal. E eu chego mais para aqui e para ali, que ainda nem estamos a falar bem de nada. E depois a coisa arranca. Mas
é bem chegado.
Desse pessoal que não tem assim este ambiente de redes e produzir conteúdo e tudo mais, assim, noto que sentem-se ali um bocado deslocados.
Retraídos,
e estranhos.
E quando é que isso vai começar?
Quero que inicie no final deste mês. Minha ideia, pronto, como agora também felizmente tenho estado com mais trabalho a nível de stand-up, como aqui um bocado de tempo e depois é sempre preciso trabalhar duas agendas, pá, estou a deixar surfar a onda, principalmente agora destes com o Hugo, e depois conseguir ter uma boa almofada de episódios.
Sim. Porque no fundo tens feito a primeira parte do espetáculo novo do Hugo Sousa, não é?
Sim, do lado positivo.
O lado positivo, e ainda vais fazer mais uns quantos?
Sim, ainda temos mais uns quantos, até final
Maravilha.
De fevereiro.
Atuaste, por exemplo, no Europarque?
Atuei no Europarque.
Na tua terra natal. Tiveste pessoal que foi lá para te ver?
Acho que não. Acho que não, mas tinha muita gente da Escola de Cavaco. Porque eu fiz esse texto da Escola de Cavaco, que não é o que eu costumo fazer, mas já que estava em casa, fiz e até perguntei, pessoal, quem é que está aí, quem é que anda na Escola de Cavaco?
As pessoas que não são da zona, a Escola de Cavaco é uma zona da Feira.
Sim, é.
Relativamente perto do centro, não é?
Sim, é Chelas de Santa Maria da Feira.
Sim. Para a malta dos podcasts casais de Lisboa, para perceberem, não é?
Sim, exato.
Se não é Cavaco o primeiro-ministro, o presidente, é Cavaco a zona.
Há conteúdos que às vezes também me chateia. que falam, tipo, ah, e depois lá na Rua Augusta, tipo, mas eu não sei.
Está no Monopólio, tens de saber. Está no
fundo. A Rua Augusta não está no Monopólio.
Eu sei que está. A Rua Augusta e o Rossio são os mais caros. E a Rua Augusta
é a Rua Augusta.
Ou seja, percebes porque é que foi essa que eu me lembrei? Porque eu. Mas havia tipo, ah, aconteceu no Ouro.
Não, essa está para trás, é verde.
É a Rua Augusta, Augusta, de certeza.
As duas absoluta. Azuis. As duas azuis antes da casa de Inês.
É absoluta. É as duas roxas do final. É as mais caras. Augusta e Rocinho, sim. Se consegues essas duas, ganhas o jogo.
Mas a casa é tão específica. Tipo, eu não sei onde é que é essa rua, sabes?
A Rua Augusta é aquela, não é aquela do Terreiro do Passo?
É capaz.
Quando passas o arco, não é essa a Rua Augusta?
Não faço ideia. Mas é essa a do arco, é?
É, não é?
É a mesma coisa, estamos a falar de algo que aconteceu aqui e dizemos, opá, ali na Avenida dos Bombeiros Voluntários do Alvar.
Sim.
Epá, Lisboa é um bocado maior que o Alvar, acho que também.
Não, tu consegues perceber referências grandes por causa de filmes, não é? Se falam de Nova York e se falam de Times Square, certo. Sabes o que é que estão a falar?
Sim.
Agora.
Sabes o que é que estão a falar?
Times Square?
Sim.
Sei.
É o quê?
É uma praça que tem lá um relógio a dizer Times.
É uma
praça onde está toda a gente a ler o jornal Times.
Não, é uma praça. É um conjunto
de e toda a gente escreve em Times New Roman lá.
Que tem muitas luzes.
Tamanho doce, espaçamento duplo. Percebes? Malta mesmo à frente, porque está em Nova Iorque. E bebem café.
Café?
Cappuccino, frappé,
aquilo,
latte.
Aquilo que eu quero.
Sim, Nova York é a cidade conhecida por beber café.
É. Não há... Estás a ver como eu sou bem cosmopolita.
Eles bebem ou só andam com um copo?
Betes Lisboa, meu.
Andam com um copo.
Eu acho que eles só andam com um copo.
Ah, sim.
Eu ia jurar, que nunca os vi beber.
Sim, faz parte, não é? Já faz parte do outfit, não é?
Hoje no trabalho, eu e um colega chegámos a uma conclusão. Que tem lá uma funcionária da limpeza. Que nós já a vimos muitas vezes com o kit, mas nunca a vimos a limpar nada.
Ah!
Mas as coisas estão limpas. Alguém limpa, não?
Sim, mas é que
alguém
pega
há de limpar.
Alguém há de limpar, sabes?
Alguém há de limpar.
Mas aquela senhora em específico é tipo, ela anda sempre com um produto de limpeza com ela, mas efetivamente nunca a vimos a limpar.
Mas eu adoro essas pessoas. Que é tipo, a técnica de Jorge Constanza é tu pareces sempre chateado.
Chateado e ocupado.
E ocupado. É. Tu estás.
Vocês não gostam de ver pessoas ao computador que estão sempre.
Eu trabalhava na empresa há duas semanas. E chegou um daqueles dinossauros que trabalha lá há muito tempo e disse-me assim: rapaz, eu vou-te dar um conselho para a vida. Se tu queres sobreviver aqui dentro, quando não tiveres nada para fazer, pega numa folha e caminha rápido pela fábrica.
Olha, tu passaste 5 horas por dia a caminhar rápido com uma folha, ficas com bons músculos.
Não, e
pernas.
Sempre que passas por alguém, tens de levantar as sobrancelhas e dizer.
Não, também já me ensinaram o truque.
Então?
O truque é: visto o Pedro. E se demorarem muito tempo a responder, tens. Deixa estar. Porque o que vão pensar do outro lado? Mano, este gajo nem tem tempo para lhe explicar nem perguntar quem é o Pedro.
Estou Pedro.
Opa, porra.
E é isto, tu percebes? É este tipo de educação que não se dá na escola.
Eu já tinha a ideia que era mais sempre, não o nome, mas o título. O engenheiro passou aqui.
Ah, certo, mas nós não temos títulos. Não temos títulos. Okay. Não há títulos. Okay.
Sim, mas depois pode ser, imaginei, passa lá o Pedro e o gajo diz: olha, andava ali o Fakir à tua procura. E o Pedro chega a ver e o que é que queres?
Mas como olha, já resolvi o assunto. Como somos 500.
Ok. Sim.
E há Pedro é Pedro.
Claro.
Viste o Pedro, meu.
Sim. O Silva estava aí. O Silva estava aí.
Exato.
Opá, não, deixa estar.
Eu já tive um chefe que o gajo era tão workaholic, tão. Andava sempre a gritar com toda a gente, sempre a chamar para reuniões e não sei o quê.
Como qualquer pessoa profissional.
Gajo, uma vez estava na casa de banho, no urinol, e o gajo entra assim todo acelerado e ele posiciona-se no urinol, tipo assim, bum, tipo estás a ver com vigor que eu nunca vi ninguém. Vai lá, estaciona no urinol, faz rápido, vira, lava as mãos. Ao menos lavou as mãos.
Ok.
Mas tipo assim, com uma pressa, eu nunca vi ninguém tão dinâmico ir à casa de banho.
Ouviste o jorro?
Não me recordo. Ah pá, se calhar eu não fiquei lá para o fim, porque já viste o que é que é. Ele chegar depois de mim, mas
se calhar foi tipo balão de água. E pá, sabes, para ser tão rápido, foi tipo. Porra! Já estava treinado.
Ele faz também um alargamento de uretra que eu não posso perder muito tempo com o fluxo da minha urina, porque demora muito.
Sim, sim, o gajo só tira a mola.
Sim. Abre só um bocado a barragem e fecha.
Eu quero ter um. Eu quero ter, em vez do uretra, quero ter um esfíncter grande. Uma ligação direta à bexiga, porque demora muito a passar.
Enfim. Fakir, tens temas para nós?
Tenho, eu tenho temas. Olha, eu um dos temas ainda... Pá, como ainda é dia 5, eu acho que ainda podemos falar de Natal.
Sim, ainda conta.
Ainda podemos. Primeiro é essa história de, em Espanha, não é? Atrasados como ao costume, só vão dar os prendas amanhã.
Pois é. E os putos todos tristes na televisão.
Isso é fixe, dá para apanhar os saldos.
Eu pus essa questão em casa. E a minha mãe pôs a questão de... É por causa dos saldos. E o meu pai, que não anda aqui há dois dias, como eu costumo dizer. Isso é estúpido. Porque quando forem trocar, já não há o teu tamanho. Ah, ou se houver... Culpa. Ou se houver, é fluorescente. Este pormenor foi eu que acrescentei, mas o raciocínio do meu pai faz muito sentido. Mas eu comecei a pensar, eu se tivesse família espanhola, eu ia garantir que não dava o número certo a ninguém.
Só para chatear?
Queres trocar, safa-te.
Epá, mas isso é um bocado sádico. Agora, eu também pergunto,
sim, mas as pessoas espanholas...
os saldos têm o mesmo período em todos os países?
Não sei.
Os espanhóis são assim tão estúpidos?
Eles devem
prolongam.
Não, mas
não prolongam, não começam mais tarde.
Podem começar mais tarde.
Eu já combinei com a minha namorada a dar-nos prendas no dia de Reis à conta disso.
A sério?
Sim.
Mas porquê?
Opá, porque não nos apetecia ir para as compras de
Natal. Mas vocês dão coisas de saldos um ao outro?
Não é coisas de saldos, é o que for.
Mas podem dar tipo dia 27 e compram 26 nos saldos. Também não precisamos esperar pelo dia de Reis.
Também dá.
Também podem comprar em janeiro e dar só em dezembro.
Ou
também
posso comprar em março. Ou não
pois
comprar.
É
tipo, acho que não é obrigatório.
Sim, mas
dar
isso
no dia de Natal.
O quê? Vais na primeira semana também de janeiro às compras? Já viram a seca? Vocês já entraram. Eu tive o desprazer.
E durante o Natal não é pior?
Olha, que não sei se durante o Natal é pior ou a semana a seguir ao Natal. Vocês já viram a quantidade de gente que está no shopping a semana a seguir ao Natal?
O dia em que eu gosto de ir aos saldos com a minha namorada é dia 31 de manhã.
De dezembro.
Ui,
não se nunca passa nada. Isso. Não se passa nada dia 31 de manhã.
Olha, é bem pensado. Está-se tudo a preparar para a passagem de ano.
Não se passa
nada. É bem jogado, sim.
Nem no outlet.
Mas não se passa
Miguel,
nada.
A sério? Nem aí se passa
mas
nada.
Mas não se passa nada. E não, não,
é só é tranquilo.
Vai fazer compras
muito tranquilo.
Para a noite.
Estou no continente.
Ok.
Ou pois, outros supermercados. Supermercados.
Não sim. Estou nos toques.
E as lojas de cuecas azuis?
Essas
devem estar.
Calzónia está na loucura.
Está na loucura. Está o pessoal todo. Tudo a disputar.
Está só azul a loja.
Exato.
Está só azul.
Tem o M de cueca azul.
Essa tradição, não é?
Teoricamente traz boa sorte.
Mas vocês sabem como é que começou essa tradição?
Nem quero saber, acho eu.
Não sei. Cueca azul. Não sei mesmo.
Não sei.
Não, mas acho que agora, tipo. Acho que tens outras cores. Mediante aquilo que
já
queres
antes,
trazer. São muito limitados, fuxa, não sei o que é. Mas, consoante a cor de cueca que tu usas, é aquilo que tu queres atrair para o.
Não sei se queres saber o significado de cor.
E não podes. E se quiseres atrair tudo? Vais tipo uma fala com as cuecas todas.
Não, arco-íris.
Se eu quero, olha, tenho de escolher entre sorte.
E atrás um elfo.
E amor.
Sim. Um elfo e um pop de
olha, tens de escolher dinheiro ou amor. Não podes ter os dois.
O que é que atrai a cueca vermelha com a trombinha de elefante?
Amendoins.
Vou ter um ano inteiro repleto de amendoins.
Opa, não, eu gosto dessas. Eu não sigo essas tradições, mas acho piada.
Outra coisa que eu queria trazer sobre o Natal, que eu tive-me a debruçar sobre isto, porque logo vou ter uma noite de comédia, então quase que me estou a aproveitar, quase para.
Então, sim,
para
testar.
Open mic do open mic, sabem? Porque começou o
hoje. Vais falar de Natal hoje à noite?
Vou. Okay. Mesmo por causa disto. Tipo, amanhã ainda é Reis, ainda vale. E porque o Natal não é assim tão fixe. Meteram na nossa cabeça que o Natal é fixe.
Uhum.
Tu não sais de casa para comer bacalhau com batata cozida e couve cozida.
É verdade.
Já falámos muito disso.
Epá,
para mim, bacalhau era aquele sacrifício que eu tinha de fazer em miúdo.
Não faz sentido.
Para ter presentes. Para teres presentes.
Mesmo as sobremesas, é tudo abóbora.
Eu não curto as sobremesas também.
Não há jeito.
Não. Há uma que não é de abóbora que eu gosto.
Rabanadas.
Não gosto de rabanadas?
Gosto, mas depois há aquela questão que é dia 20, porque depois do Natal começas uma dieta até ao ano novo. Que
quem?
É a dieta do stock.
Ah,
que é tens de comer o estoque todo que sobrou daquele
sim.
dia.
Pois.
Ao dia 29, tu já estás a comer aquela rabanada que sobrou, aquela cansada.
Rançosa.
Tu nem sabes se sabes de meter mel em cima, esférica, sim. aquilo já é uma
coisa. Já não sabes se aquilo é açúcar ou seja blor, não é?
Como uma avó comer uma maçã. Está toda pisada e ela diz: não, se tirares isto ainda está
sim,
bom.
Sim, mas é quando tiras a melhor, parte
do bloco. E só trinca à volta do caroço, sim. não é? Já?
Mas é quando
parece
sabe.
Uma maçaroca.
Não é quando sabe melhor, que é quando não estás à espera, olha, já não há rabanadas e de repente, está aqui uma.
Mas não,
é
eu aquela. Gosto de ser surpreendido mas por é uma aquela, rabanada. Sim.
Sim. É. Sim, mas uma rabanada boa.
Uma rabanada é boa.
Sobrou sim. 24.
Tu vais atrás do frigorífico, oh, está aqui uma rabanada de há 5 anos.
Opa, eu acho que já
foi. Uma surpresa.
Sim, sim.
Aqui um fóssil.
Pá, o leite dá queijo, não é? O que é que dá uma rabanada? Nada, ao fim de 5 anos. Uma rabanada maturada.
Mas nem era tanto na comida, era na questão de a história do Pai Natal.
Sim.
Está muito mal contada.
Mas há uma história do Pai Natal. Tu vais me contar uma história.
Não, não, não. Aquilo que eu ponho,
que é para crianças acreditarem, não é para ti.
Eu sei. Mas a minha questão é: podiam-se ter esforçado um bocadinho mais?
Então.
Primeiro, o Pai Natal entra por onde?
Ah, pela chaminé.
Em dezembro,
sim.
há 90% de probabilidades de aquilo estar aceso.
E não só.
Há a terceira casa, já sabiam que vem aí para Natal porque cheira a porco chamuscado.
Certo. Tens um outro problema, que é... grande parte da população vive em apartamentos.
Exato.
Não tem chaminés.
Agora estão pendurados.
Não tem chaminés. Esses vão pelo aquecedor óleo.
É, pelos radiadores. Pelo aquecimento. Sim. Eles... olha, o Pai Natal está chegando.
Mas tens de inventar essa tanga para as crianças.
Epá, eu vou-vos dizer, na casa da minha avó, que foi onde eu vivi até aos 7 anos, tinha uma chaminé, mas a entrada da chaminé era, na boa, um buraco de sanita. E eu espreitei muitas vezes lá para dentro.
A pensar como é que
aquele gajo passa aqui. Ainda por cima, a minha avó não tem isto muito limpo. Portanto, ele quando visitar as outras casas já não tem o
fato de vermelho. Já não é vermelho, é preto.
Vai preto.
Vai preto, vai à lama.
Olha, a sugestão para renovar a história para as crianças, para fazer mais sentido. O Pai Natal vem pelo micro-ondas. O micro-ondas é um portal.
Ah,
e olha. O Pai Natal vem pequenino, aumenta, deixa a prenda e volta a entrar no portal. Então tem-se de deixar ligado o micro-ondas sempre.
E também deixa aquele...
no grilo.
Mas no... tens de deixar no descongelado.
É lá no descongelado.
Ele vem lá da neve.
Pois é.
E será que fica aquele cheiro, tipo, de aquecer lulas? Na casa?
Não sei, o que é que cheira um Pai Natal?
A gengibre.
Epá, eu acho que é bêbado.
Ele bebe.
Sim, cheira a rum.
Ah, por falar em bêbados, a minha outra questão em relação ao Pai Natal. O Pai Natal, porque ele, até me podem dizer que ele vive lá na Lapónia.
Sim.
Mas aquilo tem que ser tipo fenómeno ali furtado. Ele tem que ter no mínimo um avô português. O Pai Natal, na minha opinião, é tuga.
Porque?
O Pai Natal tem um ano inteiro para tratar das prendas e resolve tudo no último dia. Deixa tudo para a última. E porquê é que para o ano faz outra vez igual? O ano passado deu.
Não há aprendizado aqui.
Não há aprendizado. Deixa tudo para o último dia.
E a parte da meritocracia que é...
Eu acho que não é ele que trabalha. Percebes?
Não, ele compra as coisas.
Ele não compra as coisas. Manda comprar. Não tem duendes. Que produzem brinquedos, nem compram, produzem brinquedos.
Mas tem uma fábrica super tecnológica que produzem telemóveis e não pois sei o quê.
Ah,
não.
Produz
e,
tudo.
E essa é outra. Então o meu duende é o mesmo que faz para ti, à partida.
É provável.
Então, mas porque é que quando eu tinha 7 anos, o duende a mim fez-me uma bola que nem era assim tão fixe e ao meu primo fez-lhe uma PlayStation 1?
A questão é essa: é a meritocracia.
É o mérito.
E as crianças da África?
Pois, nem um copo de água o Pai Natal leva.
Acreditam no Pai Natal em África?
Não, estou a dizer, uma criança
europeia.
Não tem chaminés.
África inteira
não
tem chaminés.
Nem micro-ondas.
Estou a dizer, uma criança europeia recebe montes de coisas. Imagina, o teu primo recebeu a PlayStation. Eu mereci, o Pai Natal deu-me a mim uma PlayStation. Como de certeza que deu uma PlayStation a todas as crianças da África, mas não. E os miúdos sabem disso, sabem que há crianças pobres que não recebem mesmo que eles. Mas assumem que o Pai Natal lhes deu aquilo porque elas fizeram alguma coisa para o merecer, e se calhar não.
Eu tenho uma teoria.
Por favor.
Que é,
foi por isso que
eu acredito que a existência do Pai Natal é uma forma de garantir que as crianças não se revoltam contra os seus pais pobres. Isto é, quando recebem um presente, o pai diz: eu até queria dar-te uma coisa melhor, mas o Pai Natal escolheu isto.
Não,
para
isso
ti.
É verdade, sim.
E portanto,
por isso reflete.
E portanto, as crianças só começam a revoltar-se lá para os 7 anos.
Quando percebem que é os pais.
Como? Mas foi o meu pai que me deu a porcaria daquela bola quando deu ao meu primo a PlayStation.
Não, é verdade. Eu quando a minha irmã não, ainda acreditava no Pai Natal, eu dava-lhe, não dava nada.
É pá, mas isso é maravilhoso.
Porque não ia ficar eu com o crédito, ela ia agradecer ao Pai Natal as coisas que eu comprei com o meu dinheiro.
Eu digo-te assim, eu fiz isso às minhas filhas. Houve anos que eu não lhes comprei nada para o Natal. Nada.
O Pai Natal
porque
atrasou-se.
Porque não, porque os avós, como enchiam, e pá, eu odiava ver abrir as prendas e dizer e mais.
E epá, é horrível isso.
Isso mexia comigo. Posso-vos dizer que já houve natais em que eu escondi prendas. Não abriram as prendas todos de Natal e, portanto, dei-lhes presentes em junho seguinte para não ser aquela orgia de prendas.
O que ainda já tudo ressequindo.
Sim, sobretudo os chocolates. Os chocolates. Percebes? Ai, não gostas de Ferrero Rocher mole? Não gostas?
Fora de época.
Fora de época.
É isso. Chega uma certa altura que o Ferrero Rocher já é uma missão.
Epá, o Ferrero Rocher...
Eu odia 2 de janeiro, eu não tenho a certeza se gosto de Ferrero Rocher ou não. Eu acho que só quero que acabe.
Eu passo.
Eu vou comer mais este só porque... Epá, eu quero que acabe. Eu sou um homem numa missão.
Epá, eu tenho essa missão. Nós uma vez
não, fizemos... guardas no tabuleiro. É para passares pela experiência da senhora, do bairro de carro, de ser um Ferrero Rocher.
Exato.
A metade é para tu comeres a ver filmes, outra metade é para comeres no carro.
Opa, sim. Havia uma piada que nós tínhamos num sketch qualquer do jovem, que era sobre o calendário do Advento, em que o estagiário dizia que todos os dias comia um calendário inteiro do Advento. E isso é uma teoria mais ou menos baseada em factos reais, que é, eu quando recebia chocolates, vou dizer, quando recebo chocolates, como fico com sentimento de culpa, sei que aqueles chocolates não me vão fazer bem, tento comer o mais rápido possível caixas e caixas de chocolates para depois não ter em casa. E portanto, tento varrer aquilo tudo em 2 semanas. 8 caixas Ferrero Rocher, vai tudo.
E eu não consigo.
Porque em janeiro, pá, não quero ter nada.
Funciona ao contrário.
Então,
é dia 3 vou ao ginásio e treino para o ano inteiro. Treino tudo de uma vez.
Está feito.
Treino tudo de uma
amigo,
vez.
Está feito.
E depois já posso comer chocolates ao longo do
dia. Gastei 3 milhões de calorias num dia, por sim, isso sim. Já estou feito para o ano inteiro.
Todo chupadinho ali, hein? Mais nada.
Mas, olha, hoje vou a uma aula de CrossFit. A que horas? Todas as horas.
Todas.
Mas isso os calendários de advento, eu temo, porque cada vez que... Em novembro já é Natal agora.
Novembro?
Eu ia ser simpático.
O calendário anual do advento.
Não, o calendário no mínimo vai começar a ser frente e verso.
Frente e verso? Acaba o verão, 1 de setembro, regressa às aulas, siga.
Siga a Staples a ter calendários de advento no resto das aulas.
O calendário de advento para crianças, olha uma ideia, o calendário de advento para crianças, mas em vez de ter chocolate, tem tipo coisas que elas não gostam. Tipo atum,
mas não vão pedir tomate assim, não é?
Não, mas os pais obrigam-nas a comer aquilo. Não.
Ah, querias?
Que é o calendário
da
Advento. É o calendário da penitência, não é? O Jesus também não sofreu lá a Via Sacra.
Mas isso
é o calendário da Via Sacra.
Tem que ser o calendário da Quaresma.
Olha, dia 3, uma chapada.
Sim, o calendário da Quaresma podia ser. Tinha de ser janela secreta, sabes? Aquele de meter a mão e não sabes o que é que tem.
Certo, certo.
Pode sair o ovinho.
Sim.
Mas podes-te picar numa cavilha para saberes o que Jesus sofreu. Chaga de Cristo.
Dia 4, uma chapada.
Sim.
Dia 5,
vinagre.
Não, alguém ia sair de lá dentro a fazer um pirete. Querias, toma.
Dia 5, ler um livro
inteiro e fazer o resumo e a apresentação em PowerPoint.
Tipo trabalhos de casa.
Sim. A tabuada do ratinho.
Sim, faz a tabuada do ratinho num vídeo do YouTube de 10 minutos para partilhar com os teus amigos.
Sim, o calendário do advento da Via Sacra era fixe. Só castigos lá dentro.
Sim. Opa. Opa, acho que sim.
Eu fazia isso mesmo.
Sim. Ideias que surgem. Outra coisa, mais um tema que eu tenho aqui. Tenho mais 2.
É Natal?
Não, o Natal já
passou. Natal já passou.
Já passou, já chega. Até porque já estávamos na Páscoa, por isso.
Está quase.
Tenho mais 2 temas, pode ser ou
é. Anda.
Vocês têm outro podcast que é o Livros de Cenas. E ontem eu cheguei a um raciocínio que é: a malta mais nova já não lê livros.
Certo.
Mas vi muitos TikToks.
Uhum.
E eu ontem deparei-me com muitos TikToks da...
Do BookTokers?
Não, muitos TikToks desses? Da Pica.
Então?
Sim, pá. E aquilo que me custa é que eu dou por mim e já estava, pá. Porque o TikTok tem essa coisa, que é tu vês um vídeo até ao fim e o TikTok pensa... Ah!
adoraste isto.
Adoraste, é tipo, quando, quando eu digo à minha mãe, olha, já não como massa de frango há muito tempo. E ela diz, ai não, meu menino, então para aí, toma lá. Sim, sim. Toma lá a massa de frango até março. O algoritmo TikTok é nossa mãe. E eu dou por mim.
Mas que é TikToks de motivação e de
Pior, eu dei por mim, já está para aí, um quarto de hora. A ver TikToks de militares que voltam a casa e que a família os recebe.
Surpreendem num pavilhão a família. Não.
Mas a pior parte disto é quando eu dou por mim e estou a chorar.
Ah, não, é emocionante.
É emocionante.
Isso.
E cenas de cães, meu?
Cães, mas depois aquilo escala. Sim. E depois tu ficas, começas a ficar cada vez mais fragilizado.
Sim.
E então aquilo passou de militares que voltam a casa e o Fakir já está aqui com aquela lagrimazinha, a seguir cães. Que reencontram o dono, coisas assim. E de repente eu estou a chorar com Respect Moments Futebol.
Ai, também eu, pá!
E de repente eu estou a chorar só porque o Son está com as mãos por cima da cabeça de uma criança e eu pôr-lhe um casaco nos ombros. E eu, Fakir, que vida é esta? O que é que estás a fazer?
Ou do Kim Pembe, que mandou um estouro para a bancada e estourou a cara de um puto, foi-lhe dar lá uma t-shirt, meteu-lhe a mão na cabeça e está feito.
Como quando, o Otávio, o ano passado, estourou o lábio ao puto, que ela até está com o boné do lado. Não sei se ele está a segurar o choro.
Temos um fito parecido.
Mas o Ronaldo bateu no miúdo, ou partiu o telemóvel no miúdo também.
Ah, sim, mas isso ele passou-se mesmo, que o miúdo estava a gravá-lo.
Sim.
De um jogo que, pronto, não correu muito bem porque Manchester United.
Sim.
E o Ronaldo passa-se e tirou a uma bola ao miúdo.
Foi.
Mas depois os jogadores de futebol é fácil.
É pá, sim, mas eu
porque
tenho
eles só dão uma camisola e resolvem.
É. E que não apagam.
Mas agora imaginem, um podcast a avaliar TikToks da pica.
Opa, parece-me bem.
Muito mais rápido.
Uhum. É. E é bom conteúdo para o TikTok.
É bom conteúdo.
E sobretudo não temos de ler.
O lixo. A quantidade de lixo que temos de ler. Pá, é um bom conteúdo. Eu, a seguir a este programa, vou-te mostrar o feed do Instagram dos livros da pica. Para tu perceberes que eu, quando quero percorrer Instagram, tenho de saltar a esse Instagram porque posso dizer que não se safa. Nada. Mas tu já percorreste. Mas tu tens noção da quantidade de vídeos motivacionais com voz profunda.
As sete coisas que você tem de aprender com os homens de sucesso.
Mas eu nunca abri o Instagram e as recomendações são coisas que eu adoro.
Sabe, Bruno?
Nunca.
Todos os dias eu acordo com determinação.
Sim.
Eu vou para o treino.
Sim.
Aí há sacrifício.
Sim. Sim, mas tu aí estás a falar com duas pessoas que estão aqui, não?
Ou quando são pessoas que estão a olhar para a câmara, a parecer que estão a falar para outra pessoa, enquanto você não sente, você mente. São coisas assim, e para um vídeo eu pensei.
Aquela coisa, Abel Xavier, o treinador é alguém que treina a dor.
E eu vejo aquilo, depois vejo tipo 500 mil gostos e só comentários é que é mesmo assim, cara. Eu imagino que sejam brasileiros.
Valeu. Você mudou a minha vida, cara.
E eu pensei, o que é isto?
Mas antes que é em podcasts, eu acho que há alguns que não é um podcast.
Ah, pois é, um gajo sozinho.
É um gajo está sozinho, mas como se num podcast. Sim.
Cria o cenário todo, não cenário. É? Parece
está
que
a olhar
sim.
para o vazio.
E quando começa os podcasts, é como eu te estava dizendo.
Ele assim, sabe, velho? Um cara quando... Quando começa, como eu começo, de nada.
E de repente
chega uma altura.
Mas de repente, tipo, quem me quer ensinar o que é a vida é um gajo de alças com um cap na cabeça.
Opa, eu vou-vos dizer, os podcasts. Desculpa, os
que eu resolvo a minha vida com criações.
É como eu tenho de assumir que ele tem sucesso e não tem lá o currículo dele.
Mas, os vídeos que mais me fazem rir. Opa, eu sou completamente fascinado por isso. É quando vejo animais em estado selvagem a correr em slow motion e com uma voz profunda, com uma música inspiradora.
E não tem nada a ver.
Pá, com mas um nada animal. De nada. E com uma frase com da pica, ok? Uma frase daquela de quando você corre, você tem de ter um objetivo.
Você tem que pensar no objetivo que você quer alcançar e pensar nele. E de repente há uma gazela a correr no horizonte.
Eu adoro isso.
Qual é que é o objetivo daquela isso. gazela?
E vocês não imaginam a quantidade de vídeos que eu já saquei para fazer reels. Aliás, o jovem tem alguns deles que é tipo entre ter e ser. Escolhe sempre ter? Preferias ser uma pessoa à procura de trabalho ou preferias ter trabalho?
Pá, já se depararam com TikToks que a parte de cima do ecrã é uma coisa. E a parte de baixo é Subway Server.
Já vi.
Ou máquinas a arrebentar balões.
Sim.
É tipo, ei, apá, isto é muita coisa.
As pessoas não têm foco agora. É tipo.
Não têm foco. Outros que, opá, a mim me fazem confusão são aqueles que tu divides o ecrã a meio e metem-te um vídeo viral e está só um gajo ao lado a fazer caras. É que nem sequer comenta nada. Está só... por exemplo, quando dá aquele do baterista italiano, gajo, o Cibriano, sabes? Como é que é? O Stepario. Já viram vídeos desse gajo? Que o gajo é impressionante a tocar a bateria. E então, vídeos com...
Ah, não estava confundido.
500 mil coisas, que tem um gajo... Vamos ver o que é que ele vai tocar hoje. E o gajo toca, acaba o vídeo.
E há aquele há um gajo também que ficou muito conhecido no TikTok. Que, pá, o gajo é um gênio. Que é, ele pega só naqueles vídeos de grandes feitos, ou de desporto, uhum. ou sei lá, alguém que vai, que estaciona tipo de uma vez ou não sei o quê, e tipo, passa esse clipe e aparece só a cara dele a acenar afirmativamente.
Só isso.
E outro, ou seja,
é tipo aquele do.
Depois, o cabelo à mer.
Só que ele faz, vai fazendo algumas pressões, sabes? E entre cada clipe, ou seja, ele gravou 5 clipes. Dele.
Sim, tipo,
com 5 expressões diferentes.
Tipo, agora, GIFs. 5 GIFs.
E agora, peguem lá.
Chupa conteúdo. Que chupa, não fui eu que criei.
Exato.
Eu sei fazer corte no CapCut.
Sim. Quero ver, ainda aparece a dizer CapCut no
fim. Sim. E é um react que é.
Encerramento CapCut.
É, sim, tipo, é um react de só.
É okay. Conteúdo gosto. Top.
Sim, senhor.
Mas se a maioria dos reacts não fossem verdadeiros, também não era isso que ia acontecer nos vídeos de react?
Como assim? Como assim?
A maioria dos vídeos que tu vês. Tu só estás a ver o vídeo.
Ah, é, sim, é. Sim, sim.
Ou seja,
sim.
Os reacts deveriam ser só alguém assim. Olha, pô,
sim.
E às vezes são. E às vezes,
são. Às vezes quando eles param e nós já não paras, hoje a continuar a ver o vídeo estúpido.
Opa, eu não quero. Eu não,
tu já tens
eu não
os quero vídeos dos gajos a verem gajos a jogar, certo?
Sim.
Ou seja, nem tens o prazer de estar a jogar.
Zero.
Que é. Tu vê um gajo a passar um nível difícil de Super Mario Brothers, ok?
Tipo, é estranho.
Pá, eu não sei se há vídeos disso.
Há uma coisa que me chateia na Twitch, que é... eu não quero pensar que estou a ficar velho ou caralho. Porque aquilo irrita-me profundamente. Que é... Estão num raciocínio. Ou um react a um vídeo, estão hoje por um raciocínio qualquer. E de repente alguém dá uma sub ou uma donation. Primeiro vai haver música aos berros.
Aí é sempre que há isso. Eu confesso que não...
Ou um som, ou uma imagem qualquer, tipo... Só isso já me desconcentra. E o gajo tem que parar o raciocínio para dizer... Ei, Miguel S347, obrigado pela sub. Como eu estava a dizer, tipo, não, já não sabes onde é que estavas.
Ah, ok. Para tudo.
Opá, irrita-me.
Ok.
É tipo, termina e depois agradece a todos.
Sim. Pá, eu vou-vos falar de um prazer que eu tenho.
Mas eu estou mais fascinado com o facto de querer saber o raciocínio do gajo.
Pá, depois isso,
às vezes é querer ver o acidente a acontecer. Sabes?
Mas são vídeos gigantes esses, não são?
Sim, normalmente. Só que eu vejo clipes só.
Ok.
E às vezes é isso, é tipo, quero ver o acidente, ou outras vezes há produtores de conteúdo que tipo, todos os dias põem um vídeo de opinião sobre alguma coisa. E é tipo, é impossível tu teres uma opinião já formada sobre isso ou sobre tanta coisa durante a semana.
Pá, isso é o mundo em que vivemos.
E gajos que não estudaram nem.
Isso é o mundo em que vivemos.
É tipo, não, mano, tu não podes. Tu não podes estar um dia. Tu não podes estar à segunda-feira a avaliar. Se os Oscars foram justos ou não, e no dia a seguir, estás tipo
sim, a ver o
greve na CP.
Sim, sim.
Pá. O que é que eu acho da greve na CP? Não quero saber, tio.
Mano, isto da CP, pá, dos comboios, pá, as pessoas trabalham, pá.
Pá, o que está a acontecer no mundo, pá, não está fácil.
Eu percebo que é chato, bro, mas imaginem, aquela malta tem que ir para algum lado de comboio, percebes?
É pá, ó Shatter, é pá, tu não sabes o que é que estás a dizer, pá.
Gente, o que é que vocês acham aí sobre os comboios? Pá, eu adoro ver este acidente a acontecer.
Pá, sim, eu não sei se são acidentes a acontecer, mas eu sempre que apanho, aí é Facebook, que é apanho diretos de vendas.
Ah, sim.
Vejo na boa sempre mais de 10 minutos. Eu adoro.
Mas é a versão boomer da Stitch.
Pá, mas eu adoro isso, porque adoro. É a interação.
É um OLX na vida real.
Pá,
na vida real
não, eu adoro live. A interação, que é, primeiro, muita gente a falar em inhos. De, opá, este é cor de rosazinho, sim, e este é azulinho. Olha, só temos um exemplar, um euro e meio, queridas. Partilhem, sejam mestres.
Mas gostas mais disso ou de astrólogos? Os astrólogos,
os astrólogos são incríveis, sim. Mas os de vendas, eu gosto do nível de interação. Quer para o gajo do stock, quer para as pessoas.
Sim, porque eles têm sempre um chega merdas.
Tem, eu sim, sempre um chega peças.
Eu chega coisas.
Eu chega peças, meu.
Olha aí a nova.
É um apanha-copos do bar, não é? Olha, vai buscar um copo que está aqui. Está aqui o Manel, quer mostrar à mãe. Olha, é lindíssimo. Eu quando vi, não resisti.
Tens de ter alguém no back office a aceitar encomendas também. Porque eles faziam
venda. Tu acompanhares aquilo, porque eu às vezes vejo vídeos com mil e tal comentários. Pá, assim uma coisa.
E é comprar. E é encomendar.
Um dos meus preferidos, acho que já falei desse, foi um gajo fazer um rant de 10 minutos de pessoas que encomendaram não pagaram. E o gajo, a decorar os nomes, decorou. Ele, olha, está aqui o Manel. Olha, para este gajo não vem nada. Ele, se pedir as New Balance 43, que ele vai pedir outra vez, epá, não guardes para este bar da merda, ok? Nada. Pá, a sério. E depois é tipo os gajos da rádio que estão bem chateados. Ok, malta, hoje temos produtos espetaculares. Vocês vão adorar.
Eu temos aqui... outra vez.
Exato.
Agora imagina que uma loja mesmo assim. Sabe, tipo, estás tu na tua vida a comprar e entra um gajo, oh, para ti não há nada.
Sim. Opa,
havia o...
Andora!
O nosso amigo Bernardo Limas gostava de ir para os vídeos dos astrólogos perguntar se eles estavam. Se eles pagavam impostos. Passavam-se, mas ficavam mesmo. Claro que pago, eu trabalho, isto é honesto, não sei quê.
O máximo que eu tive foi no meu secundário, com um desses meus amigos que gostavam muito de fazer assim umas brincadeiras. Foi uma vez ligámos para o professor Bambu para tentar marcar explicações de matemática para o exame nacional. Olha, que... E o senhor ficou muito confuso do outro lado.
Ele, desculpa, eu quero a maldição dos meus inimigos todos. Sim. E quero explicações de matemática. Sim. Faz favor.
Porque aquilo diz, não sei quem, não sei quem, e para qualquer tipo de maleita.
Sim.
Pai,
sim.
Qual é que é a maior maleita para um aluno desse segundo ano que não o exame nacional de matemática?
O senhor consegue prever o futuro, sim. Diga-me as escolhas múltiplas do exame nacional de matemática.
É aquelas que passam do nosso.
Mas ele diz, olha, eu ajudá-lo a estudar, não consigo, mas tem aqui um amuleto. 500€ é garantido que passa.
Olha, e falando sobre isso,
o mato não... três galinhas e o senhor tem vida.
Pois é, essas mesinhas, pá, essas mesinhas terão muito sério.
Ah, sim.
Fazes um chá de ortigas com sal.
Sim.
E tomas um banho,
sim,
em alecrim.
Sim, eu adoro-te.
Sabe, tipo, eu não, sim, sei se estou a curar maletas, se me estou a marinar para um atalho.
Sim, é isso. Opa, e se passares por um pinhal, esfrega-te contra um eucalipto. Era assim que fazia a tua avó. É, eu. Pô,
Olha, mas não era giro um de nós farciar ser um professor e deixar mesmo esses papeizinhos nos carros e depois dar esse tipo de trolls às, opa, pessoas?
Sim.
Esfregue-se no eucalipto.
Esfregue-se no eucalipto, sim.
Mas é assim que começa. Aliás, é o que esses gajos fazem. Na prática é o que eles fazem.
Imagina,
é, tu estás a dizer, e que tal tornaste um feitiço?
Eu como sou de Santa Maria da Feira, isto acontece que é... A parte da frente da minha casa é um pinhal. Normal. E tinha que ser aquele... sabem? Tinha que ser aquele eucalipto específico. Sim. Que é o que fica em frente, sim, à janela, sim, do meu quarto.
Sim. Tu com GoPros plantadas.
Parece que eu, quando era miúdo, mandava ir táxis para o bairro lá. E ficava a ver eles passaram.
De repente temos um impractical joker, mas as outras pessoas não sabem
por aqui sou, por aqui sou. Pá, se tu mandas vir um táxi, ele vem.
Pois é isso. Sim, eu ficava a vê-los a passar.
Há uma história maravilhosa com isso, de um colega nosso, do Carlos Lima. Não sei se vocês sabem dessa história. Ele chegou a fazer stand-up no tempo da Vertigem. Pá, e ele era hilariante. Um senhor já com a sua vida feita. Ah, pá, e numa altura. Ele tem um stand de carros. E numa altura de muito poucas vendas, e na altura em que as páginas amarelas ainda eram uma cena. Pá, ele tinha muito tempo livre. E então o que é que ele fez? Ele pegou nas páginas amarelas, começou a ligar para números à sorte e atendia sempre com: estou! Olha, daqui é o Zé da Tropa. Ah, eu não andei com nenhum Zé da Tropa. Ah, desculpa, foi engano. Estou, daqui é o Zé da Tropa. Então, Zé, como é que tu estás? Não sei o quê. Olha, então, papá, como é que estás? Pá, quero marcar um jantar e não sei o quê. Marcou um jantar para um restaurante para 30 gajos que não se conheciam e marcou uma mesa para ele e para o amigo ao lado, que viu o acidente a acontecer.
Eu fazia esse tipo de coisas, sim.
Pá, isto para mim é das melhores.
Eu fui às páginas também da lista telefónica e liguei para um senhor. Estou a falar com o senhor de não sei quantos. Ele disse: sim, olha, eu estou-lhe a ligar, aqui é da polícia. E o senhor tem de se apresentar amanhã na polícia porque temos uma queixa contra si. Ele: ah, mas o que é que foi? Amanhã depois vemos. E eu, opa, pá, posei o telefone e eu fiquei mesmo
a sentir-se mal.
E eu mesmo chuguei isto. Então liguei para o homem e dizer: olha, ligaram-lhe a dizer que era da polícia. Ele: sim, olha, não ligue. São uns brincalhões que andam a fazer isto.
Ah, são uns brincalhões.
Sim, tá
aqui,
a...
aqui fala da PJ. Nós estamos a investigar estes brincalhões.
Ah, e o homem: ai, que alívio, já pensava não sei o quê.
Ele: tu levaste a minha brincadeira da campainha a um nível. Eu com os meus primos, eu tocava a campainha. Aquela brincadeira de tocar a campainha e fugir. Era eu que tocava, os meus primos fugiam.
Nunca fizeste com palito?
De
deixar a tocar,
mas porque isso quando eu também fugia, mas eu gostava de um jogo com os meus primos que era eu que tocava, eles fugiam, eu ficava para trás, a senhora vinha e eu dizia: foram aqueles dois ali.
eu fazia mais.
Eu estava aqui a passar e vi, foram
sim,
aqueles.
Sim, sim. Oh, Fakir, eu tocava a campainha e ficava lá a falar com as pessoas às vezes. Eu e um amigo meu tocamos uma campainha, a senhora atendeu, nós ficámos lá. E a cena era, tínhamos que converter a senhora para uma religião, e a nossa religião era que acreditámos em extraterrestres e não sei o quê.
Cientologia.
Tipo, sim, que era basicamente testemunhas de Jeová de uma religião que não existia. Uhum. E então vamos lá falar com a senhora fala connosco.
Claro, queria companhia.
Sim,
pronto. E que se fosse de fato, acreditavam na voz.
Sim.
Tipo os elders, não é?
Vi dinheiro.
Os mormons.
Vi dinheiro. Fazer um conto de vigário, não.
Sim, ainda vendias mais taparoeiros.
Opa, uhum.
Mas sim, ficar lá é que aí é que tinha medo. Aí já era. É outro nível, não é?
E um que... nível de capacidade de improviso muito grande.
Pá, assim, sim. Fogo, isso não.
Nós, tipo, putos parvos, partimos a rir à frente das pessoas, por exemplo, a tentar falar isto da religião. Um dizia qualquer coisa, é o nosso líder, o Xolimã, e partimos a rir, o outro ria-se, depois ríamos, e as pessoas ali, cara a cara, ok, estão tão estúpidos, fazer perder
sim,
tempo.
Sim, os meninos da Cersei vieram a... Que giros. Como é que estamos?
5 minutos. Olha, vocês sabiam que o Stephen Hawking esteve na ilha do Jeffrey Epstein?
Sim, vi não. Isso ontem.
Não sabia.
Opa.
Sim, mas como é que ele foi?
Mas o que é que ele foi lá fazer?
Havia acesso para a cadeira
havia,
de rodas?
Havia rampas lá.
Havia rampas lá.
Ou não, ele chegava lá e levantava.
Sim.
Ele aí é para pinar.
Sim.
Tudo levanta.
Já
tudo levanta.
Como é que imagina o Stephen Hawking a seduzir? Olá, menina, bonita.
Ou em orgia.
Uma orgia.
Teve que estar numa orgia porque
estava a mexer aqui. Queres mexer no meu motor de busca?
Ele.
Sim.
Olá, baby. Tudo bem? De onde teclas? Ou ele numa orgia a mandar-se cadeira de rodas contra as pessoas? Tipo, que é isto de choque?
De repente ele está encantado pelo Waze.
Sim.
Com um dildo na testa e é um peneta por todo lado.
Ele com um dildo na testa, o tipo está lá numa orgia e o pessoal olha, ele está ali sozinho, vou lá e começa a tentar a curtir com ele de nada.
Estás imaginado se o Benoque com um dildo na testa? Um carrinho de choque.
E ele, frente trás, frente trás, frente trás.
Não, acho que é controle direito a direito. Ele tem de poderes especiais para disparar o dildo.
Estou só em WS, WS. Ele deve ser meio gamer. WS, WS, WS.
Opa.
Se ele tem tipo um lança-mísseis, mas que é dildos. Que ele dispara.
Com o patrocínio da Vibrolândia.
Ai.
Pá, não estava à espera que o lançamento dessa marca
desse isto.
Fosse dar com um dildo colado na testa.
Ai. Deixa no meu computador quantas estrelas deixas à minha penetração.
Quem quer festa com um unicórnio?
Mostra-me o teu buraco negro.
Ai, opa. Ah, vocês gostavam de estar na lista do Jeffrey Epstein?
Eu gostava.
Mas chegavas de cadeira de rodas.
Ai. Não. Pá, estava lá gente importante, caralho.
Pois é, isso é.
Não está a Leonardo DiCaprio chegado.
Ah, ias pelo networking. Ias
pelo networking.
Ias a combinar orgias e tu a distribuir cartões. E a adicionar pessoal no LinkedIn.
Fazes um high five ao Príncipe André.
Pá, sim. Vamos falar. É pá, falar de Fakir.
Não agora. Há portugueses.
Não há?
No, na lista não deve haver.
Não?
Mas há o Joca não vai lá fazer stand-up?
Sim. Vai
fazer um empresarial.
Ele a fazer piadas da Marília Mendonça na filha do Jeffrey Epstein.
Eles todos numa mesa em um, só com uma coluna com cores.
Vai ser a fixe. Sim, vai estar a ver isso.
E os reels dele a fazer stand-up live eram usados como provas.
E
ele olha, é seu pai ou é seu namorado?
Se o gajo ter uma carreira internacional e o humorista preferido Jeffrey Epstein nos veio atuar para nós, eu sabia isso.
Mas olha, estamos a acabar, João. Onde é que as pessoas podem conhecer mais o teu trabalho?
Podem conhecer no Instagram e no YouTube, principalmente João Fakir.
E vais ter atuações em breve?
E vou ter atuações em breve. Hoje tenho em São João da Madeira, no Café Concerto.
Aqui perto, quem tiver a ouvir.
Aqui perto, às 10, no Café Concerto. Vai ser mensal, a primeira sexta-feira do mês vamos estar sempre lá à comédia. Eu serei o host dessas noites. E onde andar o lado positivo do Sousa, em princípio eu faço aqueles 15 minutinhos no início.
Ou seja, não há um bilhete
se não gostarem
especial.
Muito do Sousa, pois. Vão por mim.
Claro.
Não, é isso. Não há um bilhete especial só para ti.
Era fixe.
Não, mas eu e o Sousa já falámos que um dia já dava para ele fazer os meus 15 e eu fazer a hora e um quarto dele.
Ok. Já sabes?
Já sei.
Já sabes o texto?
Já sei.
Pois. Pois, mas não é, podes ir para fora do teatro, não precisas ficar a ver.
Posso, mas. Também não tenho lá mais ninguém, sabes? Depois de voltar a ver TikToks de militares, tipo, o Sousa sai de palco e eu estou a chorar. Eu
estou a chorar.
O que é que se passa? Não,
é tipo, o pessoal que vai à missa e vai para o outro lado, para o café da frente.
Calhava nesse dia o Sousa atuar de camuflado e dava-lhe um abraço quando eu saí de palco.
Eu ia chorar também.
Chorar também.
Era lindo.
Mas sim, opa, e depois estando no meu Instagram também, está para ver os barzinhos quando ia atuar também.
E vais anunciar lá o Bromance também?
Vou anunciar lá o Bromance também.
Olha, maravilha.
Olha, obrigado por teres vindo.
E
fixe.
Vocês estão convidados também para o café concerto se me quiserem passar.
Não
por
vou.
Lá. Ok. Aí, fazem.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.